E, Fernanda, a renda fixa é uma aplicação sem nenhum risco? E uma segunda pergunta:
Boa, excelente
existe
pergunta.
aplicação sem risco, tirando aí a poupança, tal, que a
Que
gente guarda o
também, né,
dinheirinho
gente?
ali?
A gente já teve o Collor na história, que já mostrou
Pois
que também a
é, né?
poupança não era tão segura desse jeito, né,
É,
assim?
mas existe esse mito, né? Eu não sei investir, tal, pelo menos eu guardo meu dinheiro ali, eu sei que eu tenho, tá ali, né?
Sim. É, meninas, assim, risco zero é algo que não existe em lugar nenhum, né? Eu costumo brincar, assim, com alguns clientes mais próximos que risco tem risco até quando você sai de casa ali, né, de dar algum problema, de, enfim. Então, risco por risco realmente zero, ele não existe. É mais seguro do que ações? Com certeza, é mais seguro porque a gente parte da premissa de que quando você empresta dinheiro para alguma empresa ou para algum banco, principalmente os bancos, né? Os bancos, eles possuem um diferencial na renda fixa, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que que significa isso? É um fundo mantido pelos próprios bancos, tá? Então, para que eles possam emitir os CDBs, né, que eles possam emitir os títulos de renda fixa, eles precisam ter formado esse fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai acolher o investidor caso este banco venha a decretar falência ou tenha algum problema de liquidez, né, que não consiga honrar com seus compromissos junto com os investidores. Então, todo investidor que investe na modalidade de CDB, que é quando você empresta para os bancos, você possui até R$ 250 mil garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele dá uma segurança a mais para aquela pessoa um pouco mais conservadora, que tem medo, né, de tirar o dinheiro da poupança, apesar de concordar com a Tati. E a gente, né, já viu ali que a poupança pode ser realmente muito segura e é a introdução na vida do brasileiro, né? A primeira forma de investimento na nossa vida é realmente a poupança. E aí, Tati, é só para complementar, né, a pergunta do risco. Então a gente tem a questão do CDB, que ele tem um pouco mais de segurança por conta do Fundo Garantidor de Crédito, o que também não quer dizer que a gente pode emprestar para qualquer banquinho assim de esquina, de, né, que não é conhecido, porque existe esse risco. E até você conseguir recuperar esse dinheiro, demora, tudo muito burocrático, né? Então, por mais que tenha o Fundo Garantidor de Crédito, não se envolva, não fique seduzido pelas taxas muito altas de alguns bancos que prometem pagar taxas muito altas, né, de remuneração. E aí, saindo um pouco do banco e indo um pouco para o crédito privado, aí a gente tem um pouquinho mais de risco, que é o risco de crédito, tá? É quando você empresta, então, para uma empresa X lá, né? É, a empresa X, a princípio, você viu o balanço, você viu que a saúde financeira da empresa está muito boa, mas algo pode acontecer no meio do caminho e ela não conseguiu honrar com seus investidores. Então, a renda fixa tem sim o risco do famoso, até nem gosto de usar essa palavra, mas é a palavra que mais se encaixa, que é o famoso calote. Então, pode sim ter o risco de crédito.
Quer dizer, e aí quando você fala desse tipo de calote, às vezes o valor é bem alto, né? Aí.
Aí é mais uma vez eu vou reforçar a questão da diversificação, né? Porque se você diversifica, pode ser que você empreste para 10 empresas. As 10 não vão quebrar. É uma possibilidade muito, né, fora assim da realidade. Então é sempre legal, mesmo na renda fixa, que a gente consiga diversificar para mitigar o risco, para distribuir esse risco. E que o investidor não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável.
Deixa eu te fazer uma pergunta meio boba, Fê. Eu acho que de todo esse tempo que a gente tá fazendo essa série aqui, todas as meninas que passaram por aqui sempre falam sobre essa questão do risco, sobre, né? Sim, existe uma chance de perder, claro, né? É sabido, tal, tal, tal. Já se pensou, ou se pensa, ou existe em alguma modalidade, no caso você já até falou dessa coisa do banco, que ele assegura, caso, né, naquela modalidade ele assegura, mas de uma forma geral, existe um seguro investimento? Já sabe, existe seguro para tudo, eles criam seguro para tudo.
Seguro anticalote?
Nunca criaram um seguro investimento, assim, você, garantia mínima do seu valor de volta?
Olha, a única coisa que se assemelha a um seguro, entre aspas, seria o fundo garantidor de crédito.
Sim.
Tá, é o que eu consigo visualizar
como
de bate-pronto, o que mais se assemelha a um seguro. Então, assim, banco quebrou, beleza, não tem problema. Você vai ter o seu dinheiro de volta, corrigido, até a data que o banco decretou a falência,
uhum.
né? Você vai receber aquele montante de volta até 250 mil.
Uhum.
Agora, para o crédito privado, infelizmente, não tem esse seguro. Aí ele vai. O seguro, entre aspas, seria a análise da empresa, conversar com assessor de investimentos para também trocar uma ideia, porque a gente está dentro do mercado, a gente sabe mais ou menos os movimentos, né, que as empresas estão fazendo. Então, se você tem dúvida, quer saber mais a respeito de alguma empresa, conversa com seu assessor de investimentos de confiança, procura conhecer um pouco mais a empresa, procura. Eu sei que é difícil, né? Mexer com contabilidade é um pouco mais chato, assim, mas se você não quer fazer a sua pesquisa, então conversa com alguém de confiança, porque realmente a gente tenta mitigar o risco das melhores formas, que Sim. é escolhendo empresas muito bem avaliadas pelo mercado e diversificando. Mas risco zero é difícil, não tem.
Olha, muito me... Eu acho interessante nenhuma seguradora ter pensado nisso aí. Esses caras pensam em botar seguro em tudo, né? Bom,
Ai, vamos lá.
Seguindo.
Bom, esses investimentos, eles seguem alguns indicadores de referência, né? Agora vamos às palavrinhas. No caso da renda fixa,
os principais sopa de letrinhas da infância
são Selic, CDI e a TR. O que, que são essas palavrinhas simpáticas e como elas funcionam?
Então, vamos falar da taxa Selic, né? A taxa mãe da economia. Inclusive, na semana passada, teve a reunião do Copom, que é quando os nossos economistas lá do Banco Central, eles se reúnem e eles decidem, né, resolvem se vão subir essa taxa ou se vão descer a taxa. Ela basicamente, então, como eu havia falado anteriormente, ela vai ditar a regra, ela vai dizer quanto se deve pagar pelos juros, né, de empréstimos, quanto se deve remunerar os seus investimentos. Então, é a taxa básica.
Uhum.
Tá? Então, a Selic, ela é a que norteia todos os outros os outros juros de investimento.
Uhum.
O CDI, eu já dei uma explicaçãozinha, né? Vou falar de novo para quem não pegou aquela parte ali. O CDI, ele é uma taxa que foi criada porque os bancos, eles, como eles vendem dinheiro, né? Eles não emprestam o seu dinheiro, eles emprestam o dinheiro dos outros. Então, eles acabam se emprestando entre si. E isso, para que não gerasse discrepância entre os bancos, eles geraram o CDI, que é uma taxa de empréstimo mesmo, bancário, tá? Uhum. Então, o CDI nada mais é do que isso.
Uhum.
A TR, ela é uma taxa referencial, tá? É um indicador da economia brasileira que ela é utilizada na hora de calcular o rendimento de determinadas aplicações como títulos públicos e poupança. Mas assim, ela é uma taxa tão pequena, ela é 0, alguma coisa.
Uhum.
Foi mais, o pessoal inventou assim meio que para dar uma complicada, botar mais uma sopa de letrinha.
Só para dar uma taxa a mais,
um molhozinho.
Tá, acho que tá faltando uma taxa aqui, vamos criar mais uma. É isso.
IPCA? TR, IPCA, CDI. Acho que agora tá bom. Não, vamos criar mais uma. E assim o povo vai, né? Criando taxa para nos dar trabalho.
Mas se você for analisar, eu tenho certeza que cada letra dessa é inicial do nome de alguém ali que tá envolvido.
Pode ser, eu tenho certeza. O povo tem um ego grande, né?
Acordei hoje, quero criar o quê? A taxa
um postinho,
TC.
Um
a taxa TC, Tatiana Costa. É. Vou começar a taxar as pessoas.
Mas essa taxa referencial, meninas, ela é muito... Ela não tem muita expressão, assim, ela não chega a ser decisiva para alguma coisa. Nossa, por causa da taxa referencial, vou optar em investir em tal coisa. Não, ela é praticamente irrisória, assim, não tem muita relevância.
Tá. E na verdade, esses indicadores, eles também direcionam a rentabilidade que você vai ter. É isso?
Isso. Só que assim... As aplicações pós-fixadas, tá, que significam que são aplicações que você não vai saber exatamente, você vai saber que aquele percentual ali, por exemplo, 110% do CDI, CDB aqui, tal, do Banco X, vai me remunerar 110% do CDI. Como eu falei, né, o CDI ele é 0,1% abaixo da Selic, então a nossa Selic atual... ela está em 13,75, o CDI é 13,65. Então, eu sei que naquele período, seja um ano, seja dois anos, três anos, seis meses, eu vou ser remunerada 110% daquele CDI daquele período ali. Então, se a taxa Selic sobe e eu estou com aquele CDB em andamento, eu tenho que recalcular, né, o CDI do período. Então, por exemplo, no início do ano o CDI estava 13,65, mas agora no final do ano o CDI já está 14. Então eu tenho que fazer a média para mais ou menos saber quanto que eu vou ganhar, tá, daquele período ali. A gente pode fazer, via alguns simuladores disponíveis na internet, a gente pode ter uma noção mais ou menos de quanto que vai se ganhar. Mas lembrando que os pós-fixados, eles vão seguir esse movimento, seja de subida ou de queda do CDI. Então, tem que ficar ligado. Como nós estamos num período aí de algumas incertezas, a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, né? Não se tem nenhuma pista ainda para que lado vai a economia, se a taxa Selic vai subir ou se vai cair. A gente não está pré-fixando nada ainda. O ideal é deixar pós-fixado, porque existe uma possibilidade da Selic subir ainda para o ano de 2023.
Tá.
Então, o ideal é...
A gente teve 2000 e, bom, nos últimos anos, né, inclusive 2022, a gente teve uma inflação muito alta. E aí essa inflação beneficiou quem estava investindo na renda fixa. Até por conta da taxa Selic que caminha junto, né? Que caminha junto com o norte que a inflação está dando no país. Muita gente, então, tirou o seu ou deixou de investir, né, em outras, numa renda variável e ficou na renda fixa por conta dessa alta. Rentabilidade que estava acontecendo. Uma rentabilidade, inclusive, que era o sonho de todo mundo ter na poupança, né? Que ela estava acontecendo. Como é que a gente consegue comparar esse período que a gente viveu, Fê, com os últimos 5 anos? Como que isso estava vindo?
Então, Tati, a inflação, ela nada mais é do que quando os preços estão inflados, né? Quando você tem uma oferta muito grande de dinheiro circulando, tá? O consumo, ele tá muito aquecido, então faz com que os preços subam, porque tem muita demanda para pouca oferta, então os preços acabam ficando mais caros. O que que a gente teve de 2020, né, para cá, que isso não é privilégio brasileiro, afetou o mundo inteiro, a questão da pandemia, né? A gente continuou demandando, as pessoas continuam precisando comer, as pessoas continuam comprando, né? Elas ainda continuam consumindo, mas a oferta diminuiu.
Tá.
Então, isso causou uma inflação muito alta no mundo inteiro. Então, assim, na verdade, a inflação alta, mesmo que você tenha investimentos atrelados à inflação, ela, de certa forma, nunca é benéfica, né? A Selic, a Selic não, desculpa, a inflação alta, ela corrói o seu poder de compra. Então, a gente sempre diversifica numa carteira, coloca uma parte do capital em inflação justamente para proteger essa corrosão do capital.
Tá.
Eu não consigo, você perguntou a respeito dos últimos 5 anos, né?
Acho que a gente está vindo numa crescente desses últimos 5 anos. Acho que a gente pode pôr até na última década, né? Para ver uma diferença um pouco maior.
Exatamente. E aí a questão da pandemia só agravou.
Uhum.
Ela simplesmente deu um boost ali na questão da inflação, que naturalmente ela já vem subindo, é o normal do ciclo econômico, né? Os preços subirem um pouco. Mas a pandemia, ela realmente fez com que a gente tivesse aí um salto muito grande e ninguém está conseguindo saber lidar muito bem com isso, tanto que muitos países, inclusive Estados Unidos, a Europa, a gente consegue acompanhar aí nos noticiários que eles estão tendo muitos problemas para conseguir frear a inflação.
Uhum.
Então, na verdade, as economias estão tentando fazer é subir a taxa de juros para que a gente consiga frear um pouco esse consumo,
uhum,
para conseguir baixar a inflação.
Uhum, uhum, uhum.
Então, assim, é natural da economia ter que a inflação suba, é normal, mas se a gente for pegar os últimos 5 anos, é até uma covardia, né? Por conta da pandemia, o que aconteceu,
sim,
ela destruiu o poder de compra das pessoas no geral, no mundo inteiro.
A gente vai ter, então, tem uma, como você disse, a gente ainda tem uma previsão de seguir com essa inflação alta para o ano que vem. Então, com isso, os investimentos aí em renda fixa ainda seguem um pouco mais atrativos.
Ainda seguem atrativos, exatamente. Tá. Pelo risco, pelo retorno, pela proteção contra a própria inflação.
Uhum.